O comentário de Gilson Aguiar.
Olá, Gilson, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Gilson, a gente falava há pouco na CBN a respeito do estudo, da pesquisa feita pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, que traz um dado minimamente curioso e também bastante positivo do ponto de vista econômico. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente deverá ter, nos próximos 18 meses, em algum momento, deveremos assistir à inversão da pirâmide social. Teremos mais gente rica no topo da pirâmide do que na base, porque a gente sempre teve mais gente pobre, mais gente miserável do que gente rica. Até a eleição presidencial de outubro de 2014, nós deveremos contar com cerca de 30 milhões de brasileiros ricos contra 20 milhões de brasileiros miseráveis. O que, que você acha disso, Gilson?
Olha, os números de hoje, a projeção para 2014, feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela primeiro cria uma expectativa de um Brasil que, se tudo der certo, vai dar certo. Bom, o Brasil já deu certo para uma parte dos brasileiros, sem dúvida nenhuma. Nós estamos, inclusive, numa das regiões onde a prosperidade do país ela é a olhos vistos. O crescimento econômico da região, valorização do mercado imobiliário, aumento de renda. Nós tivemos aí pesquisas feitas pela Assim, do Índice de Felicidade, Confiabilidade do Consumidor Maringaense, que mostra que Maringá já chegou a esse topo de A e B maior do que a classe D e E, e nós vamos ter no futuro uma cidade onde o consumo, a renda do maringaense, vai estar sempre acima da média nacional. Isso vai se propagar pelo país? Não, não. Aí nós temos que entender que o crescimento da classe A e B, ele não é um crescimento proporcional em todo o território nacional, onde os brasileiros vão fazer parte de uma população de 30 milhões contra 20 milhões de miseráveis. Esses 20 milhões de miseráveis, eles são muito concentrados. Existem regiões específicas onde a pobreza se instala, se propaga e prejudica o investimento econômico, o crescimento do país. Então, quando você fala de pátria, nação, o Estado Nacional ou brasileiro, nós costumamos fazer uma irmandade cuja condição dos irmãos são muito desiguais. A nossa relação de uma pátria unida e que gere para todos os brasileiros uma satisfação comum, ela é muito mais ideal do que prática. Nós temos partes do Brasil que são como a Noruega, que são como a Dinamarca, como a Inglaterra, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, de Maringá, está próximo aos países mais desenvolvidos da Europa. Nós estamos muito mais próximos em condição de vida da melhor parte do mundo, da parte que se aproveita das melhores condições de vida do mundo, e uma parte muito próxima de nós, da região de Maringá mesmo, temos municípios, que tem um IDH igual ao do Pará, um dos piores do Brasil. A população de Maringá e em torno vai aumentar a renda? Vamos ter um aumento do número de pessoas nas áreas de riqueza com prosperidade? Sim. O que me preocupa é esses 20 milhões de miseráveis de 2014 estão sempre concentrados em regiões específicas ou em torno de áreas ricas e não conseguem ser incluídos na condição de consumo. Mas os números são bons, são bons. Para uma parte do Brasil, uma fatia do Brasil, vai muito bem. A outra parte já vai mal faz tempo, né?
Nosso grande problema continua sendo, então, as contradições, né, Gilson?
Muito, Ronaldo. O Brasil é um país com diferenças significativas. E o duro que essas diferenças, Ronaldo, que antes eram regionais, você falava de algumas regiões do Brasil, que ainda tem um índice de miséria elevado, essas diferenças agora elas se avizinham. Em algumas regiões metropolitanas, o Paraná é uma, eu acho que é uma demonstração clara disso, nós temos no Paraná regiões que parecem o interior do norte e nordeste, onde as condições econômicas são precárias. Você tem cidades no Paraná que são cidades de primeiro mundo, discutindo problemas de futilidade até, porque o restante das questões já foram resolvidas, né? Maringá tem 100% de saneamento básico. Cidades próximas, vizinhas a Maringá, não conseguiram chegar à metade desse saneamento. Nem por isso estão distantes fisicamente, mas em qualidade de vida praticamente estão em outro mundo.
A revista Forbes, que é aquela que faz a lista dos bilionários, ela também traz um dado interessante. Nós já temos no Brasil quase 150 mil brasileiros com mais de US$ 1 milhão em investimentos de liquidez imediata, Gilson.
É, nós temos brasileiros que se acham milionários, né? São os milionários. O que nós não temos mais, Ronaldo, né, entre os milionários de antigamente, é ter a concepção de que ter US$ 1 milhão hoje não é a mesma coisa que ter US$ 1 milhão em 1930, por exemplo. Nós tínhamos hoje o que circula no mundo em termos de riqueza é o que o Bill Gates tem no cofre da casa dele. Quer dizer, US$ 1 milhão faz um efeito na economia hoje não tão grande quanto há 50 anos, 60 anos atrás. Então, ser milionário, eu calculo que a lista vai aumentar cada vez mais. O efeito que um milhão faz, isso é bem diferente.
Bom, tá certo. Bom, vamos torcer para que, quem sabe, a gente também entre na lista dos milionários, Gilson.
Ó, vai ser gostoso dizer, sou milionário. Dura pensar que com um milhão a gente não faz tanta coisa quanto queria.
Tá certo então, Gilson. De repente você já tem um milhão e está falando por causa...
Não, não tenho. Estou na luta dele ainda. Talvez nessa vida não consiga, na próxima, quem sabe.